noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast jurídico do Estratégia Carreira Jurídica. Eu sou o professor Paulo Souza, o seu host aqui no Estratégia, no nosso querido e amado cast, que já ultrapassou aí a marca de 25 podcasts, né? Então a gente já fez bodas de prata aqui, eu diria. E hoje eu venho conversar com o professor Felipe Cavalcante Silva. Professor Felipe, que é professor aqui da casa, é graduado lá pela Faculdade de Direito do Recife, o Felipe, e é o cara mais gabaritado que eu conheço para falar de direito previdenciário. Mas, na verdade, hoje, Felipe, a gente não vai falar exatamente de direito previdenciário, não é mesmo? Tudo bem, Felipe? Como é que você está?
Tudo bem, Paulo. Boa noite a vocês que nos escutam. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. O podcast é um projeto que a gente acompanha aqui enquanto professor da casa e eu sempre tive bastante vontade de participar como entrevistado e vai ser uma oportunidade muito legal estar aqui contigo hoje.
Ah, fico super feliz. E para quem não sabe, aí vem nos acompanhando, às vezes vê as aulas do Felipe, mas o Felipe, que é procurador federal, com uma atuação bastante intensa na área previdenciária e que mais recentemente saiu, eu não digo saiu, porque na verdade só mudou de lugar ali, né? E a gente vai falar sobre isso, inclusive, daqui a pouco. Mas, Felipe, antes de qualquer outra coisa aqui, é muito comum que a gente tenha na advocacia federal, pública, né, no geral, até certas dúvidas em relação a cada coisa. Então, como eu quero conversar um pouquinho com você hoje a respeito desses diferentes lugares que um procurador federal pode habitar, né, eu queria primeiro falar qual que é o habitat natural, porque a gente tem uma estrutura da advocacia pública federal que é dividida em áreas, e não é muito claro isso para quem não compreende a advocacia pública no geral. A gente costuma, inclusive, ver, às vezes, concurseiro aí que está há algum tempo, que sabe que tem uma estrutura de advocacia federal, mas não sabe os detalhes, né? A diferença, por exemplo, da advocacia da União para a Procuradoria Federal, Procuradoria da Fazenda, como assim? Por que que tem essas diferenças? O que que tem de diferença em cada lugar e por que que tem isso?
As diferenças são complicadas mesmo, e isso caiu na minha prova oral, Paulo.
Olha,
um detalhe específico de uma atribuição, se era da PGF, se era da Advocacia da União, estrito senso, e eu não sabia. Eu passei no concurso sem saber
o que
profundamente exatamente o que estava sendo aprovado, o que não deixa de ser interessante, né? A Advocacia Pública Federal, a AGU, que as pessoas conhecem, ela tem quatro grandes ramos, sendo talvez a mais antiga ali, a PGFN, que é especializada na defesa dos tributos, da cobrança da dívida da União, e a advocacia estrito senso, os advogados da União, que fazem a representação da administração direta. E aí eu falo os ministérios, judiciário, Congresso Nacional, em alguns aspectos. Uhum. Porque a AGU, ela defende, foi justamente essa minha questão de prova oral, que eu nunca mais esqueci, e eu gosto de passar para quem está nos escutando. O advogado da União, ele representa judicialmente um processo, se você entrar com ação contra o poder judiciário, contra aquele juiz malvado que está te perseguindo, contra o Senado, a defesa judicial vai ser feita pela AGU. Mas os poderes autônomos, o Congresso e o Judiciário, eles fazem a própria consultoria interna, assessoramento, isso daí é específico dos aprovados aqui também, alunos, a gente tem curso, dos advogados da Câmara, advogados do Senado, eles fazem esse atendimento interno. Mas voltando aqui para a divisão geral, a PGFN faz a defesa e a cobrança da dívida ativa da União.
Que é o que a gente pensa quando pensa numa advocacia pública federal, né? Eu acho que o primeiro impacto é isso, né? Eu tenho alguma questão tributária envolvendo a União, é a galera aí da procuradoria, dessa parte tributária, e é isso aí que eu penso, né? Só que a gente não pensa no restante da carreira.
Exatamente, no restante da carreira. Os advogados da União, eles cuidam então da administração direta, e aí você tem a PGF, Procurador Federal, cuidando das autarquias e fundações, que às vezes é criada, extinta, mas gira em torno de 180 autarquias e fundações, que são o habitat natural aí dos procuradores federais, que concentra as duas atividades anteriores de cobrança e defesa judicial ali, representação. A PGF, ela faz tudo para as autarquias e fundações, tanto a parte de cobrança, quanto a parte de representação judicial, extrajudicial e consultoria interna. A PGF faz tudo para as autarquias, enquanto lá na União a gente tem dois ramos divididos, PGFN de um lado e a AGU do outro. E o quarto grande ramo da AGU é a Procuradoria Especializada do Banco Central, que eles têm muitas peculiaridades, eles têm uma carreira própria para tratar também da representação judicial, da consultoria e do assessoramento internos, que é outro ponto que eu acho que às vezes não fica muito claro para quem está estudando, e o colega passa no concurso sem saber exatamente o que um advogado faz. E isso é interessante. Em qualquer desses ramos, você tem, muitas vezes, um processo judicial, que é o ramo do contencioso. Uhum. Você pode passar a vida inteira só lidando com processos judiciais. Você tem a consultoria interna, quando o gestor das mais diversas áreas específicas e especializadas, ele tem uma dúvida jurídica para ser tirada. Por exemplo, no Ministério da Previdência, no Ministério da Saúde, questões finalísticas, ele pode perguntar ao advogado qual é o caminho possível dentre os vários. E também as licitações, obviamente, internas, pareceres que nós fazemos.
Tá.
Tá? Tem gente que faz a defesa judicial e tem gente que fica no trabalho interno de pareceres, que é a consultoria. E, paralelamente, a gente tem também o assessoramento, que é um indivíduo que ele está na mesa de reunião do lado do gestor, não necessariamente fazendo parecer, mas ajudando ali no pé do ouvido a resolver problemas na hora, participando da própria formulação da política.
Uhum.
E são atividades bem diferenciadas dentro da Advocacia Federal.
Tá, na Advocacia Federal, aqui na parte do Procurador Federal,
uhum.
É assim, explica cá para um civilista, né? Porque o civilista, o nome do negócio é o nome do negócio. Então, assim, uma associação, como é que são os nomes das associações? Associação de não sei o quê. Fundação de não sei o quê. Né? Sociedade empresarial, sociedade de não sei o quê. Mas eu nunca esbarrei numa autarquia de não sei o quê. Porque as autarquias, elas não têm um nome de autarquia, elas têm diversos nomes. E aí você mencionou aí, em torno de 180 autarquias e fundações. Só que às vezes o nosso ouvinte, ele não tem muita noção de quais são essas autarquias, né? Que a gente não costuma ver as autarquias, sim, inclusive pelo, sim, nome, porque elas, sim, não são chamadas, né, de autarquias. Mas o que abrange esses 180 lugares possíveis? Não precisa listar todos, não.
Claro.
Mas alguns deles, assim, os mais comuns, que às vezes a gente não se toca que é uma autarquia, né, no cotidiano. E às vezes essas autarquias muito peculiares, isso aqui então é uma autarquia.
Exato. A autarquia, ela é uma descentralização do poder que era originalmente concentrado na União, né? Então o poder executivo da União, ele tem uma série de atribuições, ele tem que cuidar da previdência, ele tem que cuidar de segurança, ele tem que cuidar de saúde, e eles percebem em algum momento que existe ali uma concentração de atividades que merece ser destacada para tratar de uma forma mais específica. O exemplo principal talvez seja o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, cuida da concessão de aposentadorias, toda a parte de benefícios previdenciários, atendendo hoje a mais de 30 milhões de pessoas e um orçamento mensal de 65 bilhões mês, folha de pagamento. Isso seria, caraca, um pequeno país, talvez. E é uma autarquia que está presente na vida da enorme maioria das pessoas. Uma outra autarquia famosa também, a gente tem o INCRA, que cuida lá da reforma agrária, a FUNASA, que foi extinta recentemente, são algumas das maiores autarquias. Em termos de fundações, a gente tem, acabei de falar, a Fundação Nacional de Saúde, que é a FUNASA, mas a gente tem os casos mais específicos e peculiares. Por exemplo, a gente tem a Fundação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é um órgão especializado para cuidar das plantas e do patrimônio lá do Jardim Botânico, que tem um procurador federal lotado lá. Inclusive, uhum, seu amigo pessoal, de um cidadão que já foi procurador-chefe do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Caraca, tô curiosíssimo pra conhecer esse,
não,
cara.
Não, e aí você fica pensando, vida mansa, né?
O cara é, pois é, né?
Não, mas...
margaridas ou rosas?
Não, ele disse que era um pesadelo, Paulo. Porque,
sério?
O Jardim Botânico, ele é uma área muito grande, no centro do Rio, invadida por todos os lados desde a época de Dom Pedro. Então, o Jardim Botânico, ele é um problema fundiário muito grande. Você tem ações de desapropriação rolando lá há 200 anos, talvez.
E, caramba!
E é um problema grande, e ele, esse colega específico, ele veio com todo o peso de um ex-procurador-chefe do INCRA cuidar da reforma agrária lá do Jardim Botânico. Então, a vida dele não era tão mansa quanto parecia. Mas você tem fundações que estão presentes aí na vida de todo mundo e fundações muito pequenas, como o Colégio
Pedro II,
lá no Rio de Janeiro.
Pô, mas todo mundo ouve falar dele no direito constitucional,
exatamente,
né? A Constituição até no Pedro II.
Exatamente. Vai. Também é uma fundação atendida pela PGF, todas as universidades, todos os institutos federais de ensino, São fundações, autarquias, a depender da criação, né, do ato de criação, como eles foram constituídos.
Ou seja, na Procuradoria Federal, você acaba vendo da planta do Jardim Botânico a Previdência passando, sei lá, por cada coisa mais diferente que tem aí no mundo da Procuradoria Federal nessas autarquias e fundações.
Que talvez seja um dos grandes pontos fortes da carreira. Porque se você passa para Procurador da Fazenda, você vai estar sempre lidando ali com o tributo. Às vezes na defesa judicial, às vezes fazendo um parecer junto ao Conselho de Recursos, atendendo ao Ministério da Fazenda de alguma forma, sempre com o tributo. Na Procuradoria Federal, não. Você pode cuidar da pesca, você pode cuidar da Bolsa de Valores, trabalhando na Comissão de Valores Mobiliários, na Agência Nacional de Petróleo, Mineração, Energia Nuclear. Você tem como, dentro da mesma carreira, ganhando o mesmo salário, transitar por mundos completamente diferentes, o que acaba sendo bastante interessante.
Isso é um ponto interessante, porque assim, sempre, pelo menos na minha visão, né, quando a gente pensa assim, nessa estrutura do concurso público, em alguma medida tem uma certa estabilização, mas tem também uma certa especialização e, em alguma medida, junto com essa especialização, uma certa chatização, digamos. Que você acaba, é igual o médico que vai lá e faz, sei lá, o cara é dermatologista, ele vai ver pereba de gente o dia inteiro pro resto da vida dele, né? Oftalmologista, olho, todo santo dia para o resto da vida, né? Aquela mesma coisa. O que é bom por um lado e ruim por outro, né? Porque você gera uma especialização sensacional naquela pessoa, mas ao mesmo tempo, se a pessoa não tem uma preparação psicológica, digamos assim, ela não aguenta muito tempo, né? Aquela repetição. E tem gente que gosta, né, de fazer sempre a mesma coisa, e tem gente que detesta. Um ano fazendo a mesma coisa, ele morre. E na Procuradoria Federal me parece que tem essa gama muito ampla, muito parecida com a própria advocacia privada, né? Na advocacia privada, nada me impede hoje de falar, não, eu vou advogar aqui na área nuclear. Eu não tenho nem ideia se tem uma área para trabalhar nisso na advocacia privada assim tão grande. Mas fala, vou advogar na parte nuclear só, vou me especializar aqui e vou trabalhar com isso. Ou não, vou me especializar na planta do Jardim Botânico. É possível. E nas carreiras jurídicas em geral, a gente não consegue fazer isso, né? Eu fico imaginando lá o magistrado. Ele é obrigado, né?
No primeiro do juiz do trabalho, né?
Pô, juiz do trabalho.
FGTS, hora extra.
Todo dia a mesma coisa. O resto da vida. E a procuradoria tem essa diferença, né?
A gente tem a especialização, até por conta do volume, né? Acho que são mais ou menos uns 4 mil advogados procuradores federais, 2.500 advogados da União, mais uns 800, sei lá, PFN. Mas você consegue especializar e ser ultra especializado, podendo também, com muita facilidade, no próximo concurso de remoção, pular para um galho completamente diferente. Então a gente consegue conciliar as duas coisas. A gente, por exemplo, no ramo judicial, na defesa do contencioso, quando a gente está lá contestando ações judiciais, a gente tem colegas que estão se especializando cada vez mais apenas em um tipo de benefício, apenas em um tipo específico, uma fase. E, obviamente, você tem um ganho gerencial com relação a isso, porque você consegue produzir mais, mas o colega talvez não aguente ficar muito tempo ali. E tendo essa diversidade, essa amplitude tão grande na carreira, você pode mudar para uma coisa completamente diferente.
E você chegou a pular em alguns desses galhos um pouco mais diferentes ou resolveu se especializar?
Eu fui sendo levado, sabe? É interessante, porque você tá lá estudando para concurso, né? Tá lá na faculdade, estudando, você mora na sua cidade, no meu caso eu fiz faculdade em Recife. Nunca imaginei, assim, eu torcia muito, desejava muito, nem acreditava que eu ia passar num concurso desse, passei. E aí no dia seguinte eu estava lotado no Amapá, não conhecia uma alma naquela cidade, nunca tinha estudado a geografia, não sabia direito, né?
Sabia nem onde ficava. Não, Amapá.
Eu não sei. Você sabe onde fica, Paulo. Mas você não imagina, eu particularmente não imaginava morar lá. E aí de repente me vi no primeiro dia, né? Bem-vindo, pô, o cara toma posse, alguém organiza ali
todo pimpão,
uma mesa de salgadinho, reúne a turma que já tá, os colegas. E te apresenta uma salinha ali no canto, que nem é a melhor sala, né? Entrou por último, você fica ali no cantinho. E eu caí no INSS, que era um desespero. Eu tava comentando contigo antes, ainda aluno da faculdade, eu ficava imaginando quem é o retardado que se especializa nisso aqui, né? Pô, muda todo dia a regra, é muito complicado, é muito específico o direito previdenciário. E aí eu me vejo hoje tendo estou temporariamente como chefe da consultoria jurídica do Ministério da Previdência. É um cargo de bastante relevo, nem sei se eu me julgo merecedor, mas estou lá. As pessoas aparentemente estão satisfeitas, não me tiraram por enquanto.
Tá enganando bem.
Tá enganando bem. E você vai sendo arrastado para isso. E uhum. O que aconteceu no meu caso, respondendo a tua pergunta, é que a lotação que sobrou, na época ninguém queria, era cuidar lá da defesa do INSS, que no nosso caso, Procuradoria Federal, acaba sendo o principal cliente. Uhum. INSS é uma autarquia gigantesca e monstruosa. Isso, em vários aspectos. Então, consome a maior parte da força de trabalho da PGF. Metade dos procuradores federais trabalham para o INSS em algum aspecto. E eu fiquei nessa defesa judicial, fazendo ali durante alguns anos, até que, por ser uma unidade relativamente pequena, eu fui me envolvendo com outras coisas. Uhum. Eu me tornei, naquele pequeno universo ali, o chefe substituto da unidade, então, de alguma forma, eu tratava também da cobrança, da defesa judicial, das diversas autarquias e fundações. Se o IBAMA estava aplicando uma multa, a gente estava lá fazendo a cobrança, e eu, enquanto chefe da unidade, participando da gestão, eu participava um pouco daquilo. Eu consegui ter uma visão do que é a carreira naquela unidade pequena.
Era um micro-universo
generalista, porque ali eu
permitia
exatamente,
ver um pouco
exatamente. No início da carreira, muitas pessoas têm essa oportunidade, porque depois você vai se especializando, e eu nunca mais tive contato com as outras matérias. Mas ali eu vi que eu gostava da previdência. Você, nas suas aulas, sempre menciona que o direito civil é um direito muito prático, é um direito da vida. A previdência é a mesma coisa. Todos nós iremos nos aposentar, ou ser pensionista, ou ter um acidente, ou uma gravidez. Todos nós, enquanto advogados, somos frequentemente demandados aí por alguém da família para ajudar na aposentadoria. Você deve ter passado por isso. A previdência é algo muito do dia a dia. E eu comecei a perceber que aquilo era do dia a dia. Fazendo audiência, por exemplo, vendo aquela tiazinha que estava precisando se aposentar, que estava toda empenada, eu vi que o INSS errou administrativamente. E é muito gostoso, na esfera judicial, você poder fazer um acordo e aposentar a pessoa. Porque a gente tem... Todo mundo conhece um pouco o judiciário, que o juiz ele tem uma ampla competência para decidir de qualquer forma, até de maneira irresponsável, muitas vezes, de uma maneira não tão... Estou tentando buscar uma palavra.
Ele não, muitas vezes ele decide sem analisar com cautela a consequência daquela decisão.
Às vezes o juiz é vítima também. O juiz estadual, Paulo, ele passa num concurso, ele é lotado no interior, o cara tem que saber de execução fiscal, de previdenciário, de criminal, de qualquer coisa, de tudo. E ninguém sabe, é especialista em tudo para julgar as peculiaridades de tudo. Então o juiz muitas vezes também erra, mas o juiz, o que eu estou tentando dizer é que ele tem uma competência ampla e uma liberdade muito grande para decidir em qualquer critério. Na outra extremo, você tem um servidor do INSS que ele tem uma limitação muito grande para decidir. Se aquele cara conceder um benefício fora dos requisitos que estão no manual, que estão na planilha, ele provavelmente vai responder a um PAD, porque ele não tem liberdade para fugir do que está na planilha, do que está no script. O servidor administrativo ele está muito adstrito. Uhum. E o advogado público ele fica no meio. Numa decisão judicial, a gente tem uma liberdade muito grande para fazer ou deixar de fazer acordos, principalmente no âmbito do juizado. A gente tem portarias que nos dão a prerrogativa de decidir na hora, e ali o procurador federal ele pode suplantar a decisão administrativa que foi tomada com muita tranquilidade também. Então, eu estou falando isso para dizer que numa audiência, um procurador ele tem muita tranquilidade para fazer ou deixar de fazer acordos se ele estiver convencido. E ao exercer essa faculdade, essa atribuição, esse dever, poder-dever, você materializa o direito na prática e aquilo vai te contaminando. E eu fui contaminado pelo direito previdenciário, muitos colegas são, nós dizemos que aquilo dali é uma droga, que vicia, mas vicia de verdade. E ao longo aí da minha trajetória eu fui viciado por isso, passei algum tempo chefiando também com muitos causos a representação da PGF em Roraima, e voltei para o direito previdenciário e fiquei desde então cuidando aqui da matéria.
Eu acho que esse vício que você menciona, eu acho que tem muito a ver com ver a efetivação do direito. A gente tem, e sem demérito nenhum, né, tem pessoas que são mais voltadas a essa perspectiva de análise do direito, né, e outros mais a essa parte de execução, digamos assim. Não é bem o termo, mas acho que dá para entender. E eu também sou um desses, assim, do contaminado por ver o direito funcionar, né? Acho que é por isso que eu também gosto bastante do direito civil, e faço a brincadeira e tal. E no direito previdenciário acho que é a mesma coisa. É você ver o direito funcionando ali, no centavo de real mesmo, sim, assim. Aquela realidade nua e crua. E como o direito altera essa realidade, né? Para o bem e para o mal. Esse que é o aspecto interessante, é como muda a vida de uma determinada pessoa. Acho que algumas dessas funções, elas acabam sendo mais distanciadas até pela necessidade, né? O magistrado, ele tem que estar distanciado por conta do critério da imparcialidade, né? Então, ele não pode exatamente estar lá no centavo de real da realização do direito, porque não é isso que nós queremos, né? E para isso tem o Ministério Público, tem a advocacia privada e pública, né, que vão ver isso. Eu sinto essa mesma coisa quando eu vejo no direito isso, e aqui até complemento um aspecto que você mencionou, né? É muito comum quando a gente trata de questões sucessórias, as questões previdenciárias vêm junto. As pessoas não têm essas caixinhas que nós temos no, sim, direito, né? O que que é sucessão, o que que é previdência? O problema vem e ele abrange todos os problemas, é uma caixa de problemas. E lá dentro da caixa de problemas tem um elemento previdenciário. Inclusive, muito comum, né? A gente tem decisões do STJ que envolvem o direito de família das sucessões, mas que na realidade um fundo é meio previdenciário, né? E vice-versa. Ah, mas tem uma união paralela lá, e aí, divide a pensão, não divide e tal. É uma questão que no fundo é previdenciária, mas que também é uma questão típica de direito das famílias e sucessões, né? Então, e isso impacta, né? Impacta em centenas, em milhares de situações. Você mencionou aí a previdência, né? Esse pequeno país em termos orçamentários, que eu acho que é um orçamento superior a boa parte dos ministérios, no fim das contas, não é? Sim, ou é uma impressão minha?
Sim, não. Se nós fôssemos um país, eu tô falando 65 bi mês, se você coloca isso em uma base anualizada, dá
é quase um trilhão.
É país. O INSS é um país. Em termos de pessoas que têm relações conosco, são mais de 50 milhões de contribuintes, mais de 30 milhões de pessoas beneficiárias. É muita gente, é muito recurso, e o INSS é um mundo. Mas o que é interessante é que você, voltando um pouco ao gancho inicial, você está estudando, está lá na faculdade, você conhece o direito como deveria ser, né? O ontológico, deontológico é bem diferente. Você tem um chão muito grande. Em teoria, as coisas são muito simples, são muito tranquilas, e você tem ali o sim é sim, não é não, mas você passa no concurso, no dia seguinte você começa a ser deparado com a realidade e com as diversas complicações da realidade. E o advogado, ele tem que atuar para resolver esses problemas.
Isso é interessante que você mencionar. Muita gente fala, né, a teoria na prática é outra. Eu não gosto muito dessa frase, porque ela parece que a teoria é uma coisa totalmente diferente da prática. Não é. A teoria é só uma simplificação absurda do que você vai encontrar na prática. Então não é que a teoria é ruim e tal, mas é que ela não dá conta da realidade. É bem isso, a hora que você chega lá numa audiência com a tiazinha lá que teve o benefício negado. Aí que você vai ver os detalhezinhos que não estão no formulário, que o formulário não dá conta, né, por assim dizer. Aquele elemento teórico, ele não consegue dar conta da realidade, porque a realidade é muito rica, né? E muito bom que também a realidade seja mais rica do que a teoria, senão a gente virava um bando de robô, né, aplicando as coisas.
É exatamente esse o ponto. Se tudo fosse previsível de acordo com a planilha, de acordo com a cartilha, tô falando planilha aqui porque eu gosto muito do Excel, mas de acordo com a cartilha, você robotizava tudo e acabou, ninguém tinha dificuldade para nada, né? O judiciário, ele existe para isso, para resolver os problemas. E a advocacia pública e privada está ali no meio para fazer o meio de campo. Exemplo prático, Paulo. Você não imagina, mas eu assumi lá na Amazônia, eu chefiei a unidade do Amapá, eu chefiei a unidade de Roraima. A quantidade de gente que chegava para se aposentar, que o INSS tinha negado porque tinha um problema com o CPF. A quantidade de pessoas que têm CPFs duplicados. O mesmo indivíduo, ele tem dois ou três CPFs, às vezes.
Sério?
Ou duas pessoas que têm um nome parecido, um na Bahia, outro na Amazônia, com o mesmo CPF, e o cara passou a vida inteira contribuindo com o mesmo CPF, e aquilo ali mistura o extrato de contribuição, e aí o servidor do INSS, não, como assim você estava trabalhando presencial na Bahia e em São Paulo ao mesmo tempo, filho? Tem fraude, vou negar. Então, as dificuldades que se colocam, de novo, se fosse pela cartilha, você não precisava estar ali. O papel do advogado é ter o bom senso de lidar com essas situações. E é engraçado, estava lendo recentemente, relendo, na verdade, o Discurso do Método, René Descartes. E ele começa, ele abre o livro dele, dizendo o seguinte, o bom senso é uma das coisas que foi mais bem distribuída por Deus entre a humanidade. Porque mesmo aquelas pessoas que reclamam de tudo, eu nunca ouvi ninguém reclamando que tem pouco bom senso. Todo mundo acha que é o cara que sabe. Que...
É igual motorista, todo mundo acha que é o outro. Todos são ruins, eu sou sensacional.
Exatamente, exatamente. Então, Descartes, eu acho que ele estava sendo irônico, tá? Mas ele vai puxando a linha do raciocínio dele lá. E todo mundo acha que tem bastante bom senso, mas a gente vê que não é bem assim, né? Tem uns malucos em qualquer lugar que joga pedrinha na lua mesmo. E na minha carreira a gente tem muito disso. E o que acontece é que a gente, enquanto pessoa, você vai buscando um lugar em que você se sinta mais confortável para trabalhar. E é o papel de um chefe, é o papel de um gestor, identificar isso nos colegas que estão ali na unidade para você ir alocando. Não adianta nada. Você pegar alguém que não tem um perfil de lidar com gente, de resolver problema, para colocar numa atividade que demande isso. Eu tinha uma colega que ela era extremamente formalista, detalhista, aquela que não deixa passar uma vírgula em nada, a criatura era rigorosa ao extremo. E aí mandaram ela para fazer um mutirão de audiências no interior para ver se ela fazia acordo. Fez acordo nada. Mas não
tudo
saiu
errado.
E assim, não é culpa dela, entendeu? Isso é que eu acho interessante, a pessoa que passa num concurso, entra numa carreira, saber que você tem que buscar se colocar, a depender da posição, se você tiver essa chance, aonde você se enquadra melhor, onde você funciona melhor. E tem bastante espaço.
E aí que vem, né? Você trabalhou aí nas procuradorias Amapá, Roraima, e depois veio aqui para Brasília. Continuou trabalhando aqui em Brasília nessa parte previdenciária, mas mais recentemente assumiu aí um posto que está trazendo uma experiência diferente e que eu ouso aqui já antecipar, que muita gente não imagina que quando eu estou numa carreira de procuradoria, eu vou fazer esse tipo de trabalho, ou eu vou para esse tipo de lugar, né? E a gente volta lá para o habitat não tão natural, digamos assim,
sim,
do procurador, né?
Sim.
O que você está fazendo hoje?
Hoje eu sou o chefe da consultoria jurídica do Ministério da Previdência.
Ou seja, está vinculado a um ministério.
Junto ao ministro, sala do lado, nós temos uma unidade da AGU, que é um habitat dos advogados da União, teoricamente, que, em razão da matéria, é quase que natural que alguém que entenda do INSS vá cair no Ministério da Previdência pela afinidade de matérias ali. Mas hoje, eu, enquanto procurador federal, estou ocupando esse espaço, que é um espaço da AGU, fazendo o assessoramento do ministro. E é uma atividade bem diferente do que eu estava acostumado. Nos últimos 6, 7 anos aqui em Brasília, eu fazia o assessoramento de uma autoridade do INSS, do superintendente lá Norte, Centro-Oeste, já cuidando de uma parte de assessoramento específico, que não é nem fazer parecer e nem defesa judicial, nem contestação recurso. Eu estava cuidando de estar ao lado do gestor para ajudar ele nas decisões de mérito que ele precisa tomar. E hoje no Ministério. E é uma posição interessante. Não imaginava que eu ia chegar aqui, é um ponto alto na carreira, porque nós somos treinados durante a faculdade para trabalhar com o direito como ele é. E agora, em uma outra esfera, tem alguns advogados públicos trabalhando numa esfera em que você trabalha como o direito deveria ser, o deontológico. Então a gente está numa mesa reunião, a lei fala isso, alguém bate a mão, o ministro bate a mão e diz, pois vamos mudar a lei. E aí a gente trabalha, escreve, redige artigos para encaminhar como medida provisória, eventualmente vão ser convertidos em lei, coisa que a gente está fazendo hoje.
É uma atividade muito diferente do que a gente pensa e está habituado no direito, né? Porque bem ou mal, hoje a gente fala de desjudicialização e tudo mais, mas na prática a gente sempre pensa, né, a atuação aqui do bacharel em direito, seja lá a carreira que ele vai seguir ali na frente, mas é pensando numa perspectiva judicial. Mesmo quem não atua com o judicial, pensa no judicial. O delegado de polícia, ele não atua com nada do judicial, mas é com o olho no judicial.
Sim.
É ele pensando lá em como é que ele vai fazer um inquérito bem feitinho para apresentar para
o Ministério Público. Você está dizendo que o delegado não é carreira jurídica?
Né? Não, de maneira alguma. Não me coloque nesses maus lençóis. Então, ele apresenta aquilo, mas ele está pensando, né? Um olho dele está aqui no caso, mas o outro está em como é que o Ministério Público vai levar aquilo à frente, como é que o juiz vai levar aquilo. Porque, bem ou mal, né, ele, o delegado de polícia, numa situação que ele se convence de que há o cometimento de um crime lá, no fim das contas, o que ele quer ver é o camarada preso, sim, né? Porque ele está convencido de que aquilo é assim. O Ministério Público, mesma coisa. Hoje a gente tem muita atuação extrajudicial do Ministério Público, mas mesmo assim o MP, a visão ainda é uma visão judicial, seja na parte criminal, seja na parte civil, né? Na parte criminal é nós lá no júri, na parte civil é uma ação civil pública aqui, porque o Estado deixou de cumprir isso e aquilo, né? O cartório. O cara, talvez, né, o oficial de registro público em geral, está mais distante ainda do judicial, mas na verdade também é um elemento judicial, porque aquilo
segurança jurídica
é a base para todo o sistema, né, o judiciário, mas todo o sistema jurídico, no sentido mais amplo. Né? O defensor público, mesma coisa. O procurador, mesma coisa. A gente está sempre com esse olho, e aqui eu gostei muito do que você falou, né, no direito como ele é. Porque eu, como advogado, eu gostaria que o dispositivo X fosse diferente, ou que a jurisprudência do STJ fosse diferente. Eu, como advogado, vou trabalhar lá para talvez mudar a jurisprudência. O juiz, ele vai seguir os precedentes do STJ, mas vai fazer um distinguishing ali, acolá, para mostrar que não é. E, né, o desembargador, o ministro, vai dar lá um voto divergente, que é uma tentativa de mudança do sistema também. Mas, bem ou mal, a gente está meio que fechado na moldura do direito como ele é, né? E aí você traz essa perspectiva muito diferente, que é a dobra do sistema, né? Fala, não, é assim, não, mas não vai mais ser assim, não. É, vamos mudar isso aqui para que seja de um outro jeito. Eu acho que é um papel muito diferente, muito peculiar de trabalhar com o direito, que a gente não está muito habituado a fazer. Como é que foi essa mudança, assim, do direito como ele é para o direito como ele deveria ser?
É instigante, né? Você trabalha com a matéria há muito tempo, você tem experiências boas e ruins, você tem críticas ao sistema, e aí você se vê, de repente, numa situação em que, bem, o presidente da República, ele pode editar medidas provisórias, mas não é ele que inventa. Aquilo vem dos ministérios.
Uhum.
E no ministério você tem advogados, e a gente está tratando de um texto normativo, mandam logo para a consultoria ajudar a redigir aquilo dali. Foi uma mudança, de novo, instigante e interessante, porque a gente tem a oportunidade de contribuir de uma outra forma. Não é ruim, não... assusta um pouco, né, o peso da responsabilidade, mas a gente sabe que no processo legislativo aquilo vai ser revisado várias vezes, vai para o Congresso eventualmente. É bastante legal, na verdade, fazer
isso. E como é que é esse jogo de forças, assim? Porque a gente está falando de potência, né? Algo que pode ser.
Sim.
Tem lá, vem o corpo técnico, tem uma proposta e apresenta para o ministro vem e fala, ó, esse negócio aqui tá errado, a gente tem que mudar. Tem a reunião de ministérios lá e o presidente da república, ó, eu tenho uma orientação da presidência, é de que a gente faça esse ajuste aqui, ou aí o ministro encarregado, ele recebe aquela orientação e chega para o corpo técnico e fala, ó, nós precisamos ver aqui, eu quero saber da viabilidade. Hoje a gente tem essas discussões, né, do executivo com o legislativo, não é, o legislativo deixou de ser o legislativo carimbador, né, que tinha lá nos anos 1990, né, a presidência mandava um negócio, pum, carimbava o Congresso, acabou. Hoje tem uma correlação de forças mais intensa, né, discussões, essas alterações que você mencionou. Como é que é todo esse jogo, assim, na hora da prática, né? Porque, olha, a gente tem que, eu sei lá, vou chutar qualquer coisa aqui. Tá errado esse negócio de concessão do benefício X. A gente tem que fazer esse troço funcionar. Virem-se. Como é que vai fazer funcionar isso aí? É algo assim? Ou também assim?
Também assim. Na prática, existem diversas propostas que vêm de tudo quanto é canto e elas vão se acumulando. Tem um sistema específico para tratar disso, para tramitar os atos legislativos. de responsabilidade do presidente, né? Que a gente está falando de norma, a casa base é o Congresso. Uhum. Muita coisa surge no Congresso. Mas os atos que vêm do Poder Executivo, do qual um advogado público da AGU participa mais, são o decreto de responsabilidade do presidente e a medida provisória de responsabilidade do presidente. A gente tem processos tramitando para alterar decretos, para alterar medidas provisórias há muito tempo. Tem coisa ali que é uma ideia que surgiu, que alguém colocou na mesa, mas falta um empurrãozinho político. E aquilo leva anos. Uhum. Tem processos em que, antes de chegar, já há uma determinação de que saia hoje mesmo, antes do meio-dia. Uhum. Então você tem que providenciar, correndo, todas as análises, os pareceres, as coisas, porque existe uma vontade política. Então tem demandas, tem processos nessas várias situações. Agora, o que é mais comum é que as demandas elas surjam no Ministério, como um propositivo para alterar, melhorar, resolver algum problema, e seja encaminhado para a Casa Civil, onde lá você vai ter uma análise jurídica e de gestão.
E saber política se aquilo, também,
e política,
né? Se vai,
exatamente.
Vai para frente.
Se vai levar para frente. Então, muitas vezes o Ministério ele tem vontade de fazer alguma coisa, mas outro Ministério se contrapõe. E aquilo vai ser resolvido ali pela tutoria da Casa Civil. Uhum. Ou então um Ministério propõe e a própria Casa Civil diz não vai ser assim, vai ser assado, por conta de um outro aspecto que a gente aqui não está enxergando, porque cada um enxerga a partir de um ponto de vista. E é bom e saudável que seja assim. Mas, em termos gerais, um processo desse só anda se você tiver uma confluência e um de acordo de todas as áreas envolvidas. Então, nunca a Previdência vai fazer algo sozinho que estiver afetando o Ministério da Fazenda, por exemplo, sem que eles sejam ouvidos. Todo o processo tem que ter um de acordo de todo mundo para poder passar, e aí na Casa Civil eles ainda vão fazer a análise de mérito, desculpa, política, para saber o timing. Tem processo que todo mundo quer, que é importante, que é um decreto que vai ser revolucionário, mas eles dizem, não, agora não. Uhum. Uma medida provisória, se a gente colocar esse aspecto, aquele outro aspecto, eles vão dar chibatada na gente lá no Congresso e eu não vou fazer isso porque, enfim...
Queimar meu capital político nesse
momento. Queimar o capital
do
timing e aí eles tratam de forma diferente.
E vem também demanda do Congresso para os ministérios específicos ou não tem muita essa conversa?
O ministro, e eu não estou falando do ministro que eu acompanho especificamente, eu estou falando a figura de um ministro, ele é inerentemente uma figura política. Ele foi indicado por um presidente da República e ele... é de algum partido, ele está ali para uma composição de forças via de regra. E nessa atuação política, porque tudo é política, no final das contas, nessa atuação política ele recebe politicamente vários grupos de poder. Então você tem o representante dos empregadores, que estão querendo piorar a vida do trabalhador, e você tem as associações de trabalhadores que estão lutando ali pelo seu lado. Você tem deputados das diversas matizes políticas que procuram o ministro buscando defender os interesses, né, da bancada agrária, da bancada da educação. Todo mundo puxa a sardinha para um lado e o papel do ministro é muito exercer esse filtro político. E o que acontece é que o político ele tem uma tendência horrorosa a dizer sim para todo mundo, né? E aí é uma agonia, cara, porque você tá na mesa de reunião, vem umas ideias, às vezes, completamente estapafúrdias.
E o ministro, vamos junto.
Advogado, resolve aí.
Dois minutos da análise jurídica, aquilo lá não vai para frente.
Não, né? Não tem como. E você, às vezes, você tem vontade de pular da cadeira, dizer, não, por favor, não faça isso, né? Não vai dar certo, vai dar merda.
É o jogo, né?
E aí eu volto para a questão do bom senso.
Uhum.
O advogado, ele pode se colocando na posição em que ele se sente mais confortável de trabalhar, e tem gente que não gosta de estar nessa situação, né? Tem gente que quer analisar um processo formalmente e que gosta de catar pelo em ovo, e outros que se colocam melhor numa situação dessa de conflito, do susto na hora de fazer também um papel político, de balançar ali naquela ideia de estapafúrdia, dar um sorriso, ah, com certeza a gente vai estudar isso aqui, vamos arrumar uma solução, e aí você chega para ver os argumentos técnicos e eventualmente colocar no papel que não tem condições, né? Mas...
E vem também, tem um outro aspecto que eu quero abordar, mas antes disso, acho que, assim, falamos dessa correlação que vem do executivo, a correlação com o legislativo, mas e ao contrário, esse caminho, vir do corpo técnico do Ministério uma proposta de alteração. Isso é bastante comum ou não? Geralmente vem depois de uma certa encomenda, né? Fala, olha, acho que a gente podia melhorar tal coisa, vou encomendar aqui para o nosso corpo técnico para fazer essa análise. Ou não, o corpo técnico dos ministérios em geral, né? Você, claro, sabe um pouco mais da atuação específica, mas assim, no geral, vem isso também? Olha, eu acho que está vindo aí a reforma de não sei o quê. Do ponto de vista aqui, ó, da Previdência, isso, isso e aquilo, a gente deveria fazer isso, deveria fazer isso. Uma espécie de, eu não sei nem se chamaria de consultoria, mas de um pé de ouvido mesmo pro ministro, né, a chegar nesse aspecto. Olha, talvez seria interessante a gente propor tal coisa, mudar isso. Acontece bastante?
Acontece bastante. Eu arrisco dizer que em todos os ministérios você deve ter um corpo técnico ali que já traz o histórico da instituição, que não depende do governo. Porque na instância mais alta, o ministério troca, né? Muda a figura do ministro, muda a figura do secretário executivo, a cúpula do ministério, ela é quase que rotativa.
Uhum.
Mas abaixo daquilo dali, você tem talvez as pessoas mais importantes na administração, que são os técnicos que vêm trabalhando com aquela matéria há muito tempo e têm, sim, seus projetos em andamento, uma política pública de longo prazo, mais estruturante, que depende, às vezes, apenas de um empurrãozinho. A gente vê projetos que vêm sendo construídos há muito tempo, tão maduros, você precisa convencer a instância política de que vale a pena, de que tá na hora.
Uhum.
Então você apresenta aquilo para o ministro dá um ok e a gente tem um encaminhamento. Por outro lado, também tem as demandas políticas do governo, e é legítimo que seja assim. Um governo que puxe mais para o social, um governo que puxe mais para o econômico, eles dão um direcionamento e encaminham determinados projetos quando se sentem mais confortáveis. Então as duas coisas são verdadeiras.
Acho que tem um pouco também dessa correlação das políticas de Estado e as políticas de governo, né? As políticas de Estado, elas vão se mantendo em que pese a alteração de governo que nós tenhamos, né? E isso não significa, eu acho curioso, porque no Brasil nos últimos anos a gente teve uma certa demonização da política, né? Em parte também culpa dos políticos, né? Mas em parte também eu acho que de um excesso, né? De tudo que a gente pensa que é um elemento político já traz um viés negativo de per si, né? O que é um equívoco, né? Inclusive nessa correlação, né? Ah, não, porque as políticas de Estado são boas e as políticas de governo são ruins. Não necessariamente,
não,
né? Há políticas de governo que são extremamente interessantes e que também fazem parte de uma própria política de Estado, né? É difícil, porém, fazer essa análise dessa correlação de tantas forças ao mesmo tempo, né? Eu acho que esse que é um fator preponderante aqui da nossa análise, essa complexidade que a gente tem e que não se imagina essa complexidade, porque a gente está muito vinculado, e eu volto de novo àquela discussão, do judicial, que não tem grande complexidade, vamos falar a verdade, quando o elemento é judicial. A gente tem três, né? Tem um lado, o outro e o juiz. Pronto, ali se resolve. Só que é uma análise muito micro, né? Exceto talvez quando nós pensamos assim em decisões de grande porte que são levadas a cabo pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vamos falar a verdade que as decisões do STF, em termos estatísticos, elas são absoluta exceção dentro do sistema, né?
Um impacto muito grande.
Exatamente. Mas em termos estatísticos é irrelevante dentro do sistema. O sistema ele não funciona como regra com essas grandes decisões, né? A exceção são essas grandes decisões. Só que elas chamam muita atenção, justamente porque são grandes, são muito impactantes, né? E aí quando você tem esse trabalho interno, ele é muito diferente, né, dessa expectativa que a gente tem. E você também mencionou que na realidade, além desse trabalho de assessoramento, tem uma espécie de trabalho de gestão, né? Acho que a gente pode chamar assim, essa atuação como um gestor público, muito diferente que eu também não imaginaria que um procurador federal fizesse.
Mencionou aqui muitas coisas, né?
Muitas.
A gente,
vamos por partes.
Eu já tive uma visão muito negativa do que é político, né? Do político lato senso, em termos genéricos. Acontece que eu estava errado, tudo é política. Quando você vai comprar um presente para o seu sobrinho, se você vai dar um presente de R$20 ou de 200, isso é uma escolha política que você está fazendo. Se você vai para uma festa A ou B, se você vai namorar, você vai casar ou ter filho, tudo não deixa de ter uma instância política do que você está fazendo para a sua própria vida. E a gente depende disso. O judiciário faz isso, o Supremo Tribunal faz isso, em decisões das mais impactantes. A gente teve agora, com muito relevo na Previdência, a revisão da vida toda. Tem aspectos jurídicos? Claro. Eu não vou entrar no mérito se são justos ou injustos. Agora, se você toma uma decisão que pode ter um reflexo de 380 bi em um ano, o que representa parcela considerável do orçamento, o Supremo precisa levar isso em consideração na hora de decidir. Se você vai dar uma decisão que inviabiliza o funcionamento de um órgão público por um motivo X ou Y, a partir de agora você não pode fazer assim, tem que ser assado. E essa forma que foi colocada trava a própria fornecimento de um serviço público, o julgador precisa levar isso em consideração, que também não deixa de ser um aspecto político na decisão. E ao exercer a sua função, nós precisamos, um advogado público, ele precisa ter esta consciência de que você também exerce política em algum grau, o que não é uma coisa ruim. Você pode exercer política tendo conhecimentos técnicos. E esse é o ideal, é você exercer o seu papel de advogado levando em consideração o macro. E aí você coloca a posição da gestão. Cada vez mais a Advocacia Pública Federal tem buscado estar ao lado do gestor de uma forma ativa. E aí é basicamente isso, meu trabalho atualmente. Tem tempos que eu não faço uma contestação, um recurso e nem um parecer. Eu trabalho ajudando o gestor, a autoridade administrativa, a decidir a política pública mesmo. Eu estou participando ali numa mesa de reuniões, eu e diversos outros advogados, em diversas instâncias, às vezes no micro, às vezes no macro, em que a gente está apontando o dedo e dizendo, olha, essa reforma da Previdência desse jeito vai dar ruim, e eu sugiro que a gente vá por outro caminho. E aí você coloca na mesa os argumentos que você tem, jurídicos muitas vezes, mas você está fazendo a gestão, você está criando ali uma política pública. E é um papel interessante em que o advogado público pode se colocar. De novo, para quem tem dúvidas sobre a atratividade da carreira, a gente teve agora os concursos, muitos colegas vão assumir, e a gente terá novos concursos no futuro, não tenho nenhuma dúvida disso, tem bastante espaço para fazer um trabalho legal, com certeza.
Não, eu confesso assim que achei muito interessante isso, as possibilidades muito amplas que a carreira tem em termos de diferentes coisas a fazer e que são muito diferentes daquilo que a gente imagina no primeiro momento. Sim. A gente volta lá para o início, né? Você imagina a execução fiscal. E tem um universo gigantesco para além da execução fiscal na Procuradoria Federal, né? E esse papel de gestão mesmo é algo que talvez nós pensemos sempre na iniciativa privada ou na esfera pública nós pensamos para o agente político estricto senso, uhum, esse papel de gestão apenas, né?
Sim.
O ministro, o secretário, né? Essas pessoas nos parecem que são as pessoas da gestão, que são pessoas da esfera política em sentido estrito mesmo. E a gente não imagina que nós, né, como juristas lá, como o cara da execução fiscal, a gente vai atuar nessa área tão, tão diferente. E eu imagino que isso seja bastante desafiador, né? Eu imagino que você deva ver no cotidiano algumas coisas muito diferentes, às vezes, do que a gente imaginaria quando está lá na faculdade de Direito.
Paulo, não precisa nem estar no âmbito do Ministério para ver essas coisas diferentes do que você imagina na faculdade. De novo, passei no concurso, tinha saído da faculdade há algum tempo, passei uns 2, 3 anos ali estudando, e me vi, de repente, em Roraima. Pô, estava sem nenhum demérito, a gente considera ali na ponta, na linha de frente, atendendo, atuando, fazendo as audiências, e você se depara com situações absolutamente impensadas até pouco tempo antes. Por exemplo, no Amapá, você que gosta aí do direito civil, acho que você mencionou os oficiais de registro, o Tribunal de Justiça, em determinado ponto, ali em 2012, reconheceu, acho que foi um ato constitutivo que eles falaram, que o cartório de determinada cidade nunca existiu. O que aconteceu? 20 anos atrás, um maluco se mudou para uma cidade no interior do Amapá, interior remoto do Amapá. Ele comprou uma casa e ele botou uma plaquinha dizendo assim, cartório. Ele fez um conjunto de carimbos e ele começou a expedir certidão de imóvel, de nascimento, de óbito, do cacete.
E virou cartório da cidade.
Ele passou 20 anos
fazendo
sendo
isso.
O oficial de registro.
Meu Deus.
E o Tribunal de Justiça declara, isso nunca existiu, é nulo. Ninguém nunca fez uma delegação pra esse cara.
Uma declaratória de inexistência de ato jurídico.
Aí,
mas o impacto disso?
Aí o INSS, aquelas certidões de óbito são nulas? Então a pensão por morte não existe? Eu posso cancelar todas aquelas pensões, aquela população inteira? Eu, não, cara, calma, peraí.
Respira.
Então, assim, o papel do advogado de ter o bom senso de... Vamos aqui, senta na mesa.
É, pois é, porque assim, vamos lá. Uma ação declaratória de inexistência de ato jurídico não tem irradiação. É o juridiquês mesmo. Não irradia nenhum efeito jurídico. Ou seja, qualquer coisa que decorre dali também não existe.
Mas você não pode fazer isso.
Aí como é que você faz um negócio desse? Né?
Exatamente. Então você tem que sentar numa mesa para analisar e eventualmente soltar um parecer dizendo para a administração que você vai fazer o caminho X ou Y por conta disso ou daquilo. E aí, enfim, você precisa mexer ali os agentes envolvidos e resolver um problema. É um problema local que aconteceu numa cidade do interior. É, outra questão interessante que eu me deparei na carreira. Em Roraima, você tem... muita gente que talvez tenha um pouco mais de idade deve lembrar da demarcação da Raposa Serra do Sol. É uma terra indígena gigantesca que pegou ali um terço do estado e reconheceu como área indígena.
Um país, praticamente.
Exatamente. É, sendo que, no meio da área demarcada, esqueceram que havia uma cidade chamada Pacaraima. E aquilo foi demarcado como área indígena. É área indígena.
Uma cidade indígena, então.
Mas vamos lá. É uma cidade indígena em que você
que
tem...
Que não é de indígena.
É, representação do Exército, da Receita Federal, do INSS, você tem escolas... Todo mundo ali é indígena? Não. Então a gente tem que fazer a extrusão, tirar os não indígenas de dentro daquela área. Então a gente vai ter que desmobilizar uma cidade inteira. A juíza recém-nomeada que estava lá, ela citou a cidade inteira por edital para dizer, vocês vão ter que sair daqui em 6 meses, é um processo judicial e eu vou dar uma ordem de despejo aqui desse troço para todo mundo cair fora.
Caramba, ou seja, virem-se.
Virem-se, saiam daqui. Aí o Estado, seguindo o procedimento lá da Constituição, fez um plebiscito e constituiu um município, desmembrando. Então foi criado formalmente um município onde antes era um povoado, uma ocupação, sei lá o quê. Foi criado um município, formalmente, constitucionalmente criado um município. E aí surgiu o debate se você pode criar formalmente um município dentro de uma área indígena, que já havia sido reconhecida.
Uhum.
Isso hoje é a ação civil originária número 2, que está no Supremo aí há uns 15, 20 anos, sei lá, que o Supremo não sabe como resolver isso. Se você permite uma brecha para a criação de um município sobre terra indígena, e você autoriza os estados a desconstituírem uma área indígena, ou se você vai manter a terra e botar todo mundo para fora. Agora, se você vai botar todo mundo para fora, você se depara com outro problema. Quem é indígena? Você sabe que aquela turma que anda de tanguinha vermelha e não sabe falar português se enquadra no conceito.
Esse é fácil.
Você sabe que aquela pessoa que mora na cidade, aí começa a surgir a complicação. Porque não é uma coisa branco e preto maniqueísta. O indígena, ele tem o traço cultural, ele tem todo um histórico, e ele tem todo o direito de se mudar para a cidade, se ele quiser. Para fazer faculdade, para arrumar um emprego, andar de carro importado, comprar um terno, passar na OAB. E ele deixa de ser indígena por conta disso? Ou então um cidadão que ele veio de uma comunidade não indígena, mas se mudou para lá, casou, tem filho, vive enquanto comunidade... Talvez você não saiba, a OIT tem uma resolução que foi internalizada no Brasil com força de emenda constitucional, portanto vale, é uma norma jurídica brasileira que diz que você se autodeclara indígena ou quilombola.
E tem que...
É você que se autodeclara.
Eu vou fazer uma nota de rodapé aqui a hora que você terminar esse raciocínio.
Pode, tá. Se você se reconhece e é reconhecido pela comunidade, você é indígena. Beleza, e aí aquele processo judicial lá. A juíza tá querendo mandar todo mundo para fora da cidade, mas eu, que sou um gaúcho que tomo chimarrão, eu me autodeclaro indígena. E agora, o que você faz com isso? Cara, é um problema fático que você não sabe como resolver. E aí, de repente, acabou de passar num concurso, você foi lotado aonde? Ah, fim de linha, Roraima. você tá com um troço desse para resolver. Então, assim, os problemas fáticos, eles são muito complexos e eles se colocam não apenas no ministério. Eles se colocam por toda a carreira.
Na ponta da lança lá também.
Todos os advogados públicos têm a chance de se deparar. E é uma oportunidade muito legal de vida você se deparar com um troço desse. Você tentar resolver um problema para o qual nós não somos preparados na faculdade. Você é um técnico em direito, mas para exercer uma função com competência, você tem que ir além da cartilha, além daquilo que é robotizável. Você tem que ter a inteligência para, se valendo do instrumental técnico que você recebeu, resolver problemas de uma complexidade infinita. E é muito, muito legal você ter condições de fazer. Mas qual foi a nota de rodapé?
A nota de rodapé é que a gente tem uma decisão recente, acho que é de 2022, do STJ, em que o cidadão ele pede para alterar o nome. A alteração de pré-nome e sobrenome, eu, Paulo Souza. Eu quero alterar o meu nome para... eu vou pedir perdão para os nossos ouvintes que eu vou falhar aqui numa boa nomenclatura de um nome indígena, mas o... Você vai, me dê um aí que você lembra. Você lembra de algum nome indígena?
Vou falar do Raoni. Do
Raoni, deputado. Então eu quero mudar de para Chavante Raoni. Pronto, meu nome. Aí o cara pediu para fazer essa alteração por decisão judicial, porque altera sobrenome também. O primeiro grau, não. Segundo grau, não. STJ, não. Por quê? Porque a autodeclaração como indígena não é suficiente para alterar o princípio da segurança jurídica que está fixado no nome. A convenção da OIT aí foi pro buraco nessa decisão.
Mas é que
curiosamente.
Tá. É interessante.
E aí vem justamente essa discussão, que é um caso. E é um caso desse aí, que o camarada foi lá, mudou para a aldeia e tem família, e isso, e é indígena e ponto. Mas o que constitui o indígena?
Tá, ele não precisa mudar de nome, né? São coisas paralelas.
Coisas paralelas, não precisa mudar de nome, mas ele queria mudar de nome. Eu falei, não, porque não faz sentido. Paulo Souza, eu aqui, não, né? Esse nome não condiz mais com a minha identidade atual. E ele fez esse pedido de alteração, o STJ falou, não, indígena é o cara que é indígena, meu amigo. Você quer ser indígena, diferente, mais ou menos nesse termo da decisão. E assim, muito interessante...
Ele negou
a alteração.
Não, ele negou a alteração do nome. Mas não o auto-reconhecimento. Você é um indígena chamado...
Paulo Souza, não pode mudar o seu nome.
Tá certo.
Bem curioso isso.
Sim.
Fecho aqui a notinha de rodapé mental e volto pra cá uma outra... que não tem nada a ver, mas é que eu preciso falar. Mas essas ações civis originárias são as ações mais interessantes que eu conheço em termos jurídicos gerais. A gente teve a mudança na Constituição Federal de 1988, a criação do STJ e a matéria civil em geral, legislação infraconstitucional, consequentemente fica sob a alçada do STJ. Né? Então, para o STF, a gente mantém a matéria civil para coisas muito restritas, matéria civil pura, não estou falando lá de vou discutir o 226 da Constituição, o que é família, se a união homoafetiva é equiparada ou não. Aqui é uma discussão de cunho constitucional, tá? É outra coisa. Estou falando a discussão civil stricto sensu. Essas discussões elas aparecem nessas ações civis originárias.
Sim.
E tem cada ação insólita que a gente não imagina, né? Como ação de reintegração de posse e de uso capião movida de um Estado contra o outro. É uma coisa assim, você fala, não, acredito, o Estado quer usucapir a terra do outro. Pode ou não pode um Estado usucapir o outro? É assim, você fala, e eu fico imaginando o procurador, né? Só, e aí, Felipe, pode ou não pode ser? Não, você tá de sacanagem que essa ação vai cair aqui para mim. Fala, pois é, resolve aí. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Essas coisas que você não tem a mínima ideia de nem que existia e cai no teu colo lá para resolver.
A sorte é que você não faz nada sozinho. Né? Você, na pior das hipóteses, vai ter outros colegas ali sofrendo junto contigo para tentar resolver alguma coisa e acaba saindo. A gente tem na estrutura toda uma cadeia hierárquica de pessoas que vão sendo cada vez mais especializadas.
Uhum.
Então, se você está lá no Estado e você recebeu uma citação para um troço desse, para uma ação coletiva que envolve diversos entes e tudo mais, você tem a quem perguntar de uma maneira especializada. Quando eu estava em Roraima, no mesmo quarteirão ficava a casinha lá do MPT, do MPF e da PGF / AGU, um ao lado do outro. E obviamente que a gente, todo mundo se conhecia. E na mesma semana, enquanto procurador federal, chefe da unidade, eu recebi duas ações civis públicas vindas do MPF. Os caras são autônomos, né? Cada um. Então, o ofício lá que cuidava da infraestrutura do MPF entrou com ação civil pública para obrigar o Estado de Roraima a dar andamento mais rápido, obrigar a União a dar andamento mais rápido a um processo de criação, instalação de uma usina hidrelétrica que iria atender ao Estado. Nós, MPF, representando aqui o interesse primário, queremos que a usina saia em 6 meses. E a outra ação civil pública. Nós, MPF, representando o interesse primário do Estado, falando aqui pelo meio ambiente, queremos suspender aquele projeto que está andando porque não tem aí a rima, que o negócio está... Então, você recebeu... É muito interessante como a coisa se coloca, né?
Eu fico imaginando na mesa do bar, 6 da tarde, você conversando com dois procuradores federais. Falando, meus amigos, se decidam, vocês querem que eu faça. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Caramba! E agora fiquei curioso. Um negócio desse faz o quê?
Ah, não. Joguei pro juiz, né? Ele que se resolva lá.
Ainda bem que eu não fiz concurso pra magistratura, né?
Cara, que loucura. A gente estava falando aí de alguns causos, algumas coisas da complexidade da vida. Estava lá eu na minha mesa, representando 180 autarquias e fundações, já que eu sou da PGF no estado, e aí chega uma ligação dizendo, doutor, a gente aqui da FUNAI tá com problema, a gente recebeu uma ligação. O que foi? Não, porque o pessoal de determinada aldeia, tribo, vieram para a cidade, estão... há uma semana fazendo confusão ali na cidade. Tá, amiguinho, o que eu posso fazer com relação? São cidadãos brasileiros, eles podem estar na cidade. Não, não tá entendendo, tinha uma mulher que tava grávida e aí o menino nasceu. Tá, e eu com isso?
O que eu vou fazer com o nascimento?
O menino nasceu, doutor, e ele faleceu logo em seguida, e aí tá confusão, porque o menino... Tá, meu caro, o que você quer que eu faça? Eu sou um procurador, tô aqui cheio de processo. Não, doutor, é porque a mãe enterrou a criança no estacionamento do supermercado e foram-se embora. E aí tá lá a criança enterrada no estacionamento do supermercado, o dono do supermercado tá puto querendo tirar aquele negócio dali.
Meu Deus.
E aí você, por favor, me ajude a resolver. E aí, cara, de novo, vamos lá, o instrumental que eu recebi aqui não prevê muito esse negócio, mas aí você tem que dar a solução ali de pronto muitas vezes, né?
Sim.
No caso, eu disse, ó, FUNAI, vocês vão fazer uma certidão de nascimento de indígena, fazer uma certidão de óbito de indígena, manda para o cartório registrar depois e, em razão da certidão de óbito, você vai na polícia dizer que morreu uma criança para formalizar aquilo dali e trazer um mínimo de segurança, né? Até para poder enterrar
no local adequado, né?
Claro. Mas é cheio dessa coisa.
Imagina, né? Você... Rapaz, faço o quê com esse negócio? Vou eu lá desenterrar a criança e botar no cemitério? Não dá, né? Vou falar pra quem? Esse tipo de coisa, e isso tem, acho que tem muito a ver também, Felipe, com a atuação específica de procurador, né? Aqui, você na área pública ou na área privada, mas é muito assim, às vezes as pessoas vêm com problemas que na realidade são simples, né? Se for ver bem na pontinha assim, é simples, com a criança enterrada no estacionamento. Não tem nenhuma complexidade nisso. Só que a hora que você começa a cavucar, você vê que, na realidade, tem coisa pra caramba ali pra ser discutido, pra resolver aquele problema que aparentemente é muito simples, mas é extremamente complexo. E a pessoa, ela quer uma solução ali. Fica só,
sim,
tá enterrado a criança, meio sim, óbvio, tem que fazer alguma coisa e não me parece muito complicado. Mas a gente que vem aqui com essa expertise técnica, aí você fala, não, pera aí que
os buracos, as repercussões jurídicas podem ser grandes.
Bastante grandes, sim, né? Para uma coisa aparentemente muito simples, né? E é assim, desde de uma coisa dessa proporção, do ponto de vista econômico, inclusive, né? De uma coisa de proporção que nem valor econômico propriamente dito tem, para questões que envolvem um ministério
dezenas
da casa
de bilhões ao
mês, sim, né? Eu acho que é bom frisar isso, né? Dezenas de bilhões mês, né? É um universo muito grande. E, Felipe, na realidade, eu tinha algumas outras curiosidades aqui, mas eu acho que elas vão ficar para o nosso bate-papo em off aqui, porque, infelizmente, a gente já está estourando o nosso tempo e eu quero lembrar para todos os nossos ouvintes e telespectadores, para utilizar uma expressão mais antiga, que a gente sempre continua o nosso bate-papo nos podcasts posteriores. E o Felipe, claro, prata da casa, inclusive ele voltará aqui, porque inclusive eu tenho meios coercitivos para fazê-lo aqui de novo, né? Isso é bom, Felipe. E eu sempre brinco que eu gosto de encerrar o nosso episódio sempre ofendendo o convidado. É uma ofensa gratuita, assim. Eu podia não ofender, mas eu quero ofender. Eu quero lembrar que esse podcast foi sensacional, mas para você que nos acompanha, o próximo podcast vai ser ainda melhor. E Felipe, foi muito bom te ouvir. Eu quero lembrar todo mundo que nos acompanha que você pode assistir todos os podcasts anteriores aqui no YouTube, tá? Todos os anteriores ficam disponíveis no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica. Tem uma playlist que você pode assistir desde o primeiro lá que a gente tem. E também nós estamos aí nos nossos agregadores de áudio todos, Deezer, Spotify, Amazon, Apple, onde você quiser. Assim você pode nos ver e também nos ouvir, a depender das circunstâncias, né? Às vezes você está num trajeto de carro ou de ônibus, não é muito confortável, seguro ou adequado assistir, pode nos ouvir nos agregadores de áudio, nós estamos lá gratuitamente. Ou se você quiser acompanhar aqui também com imagens, pode acompanhar pelo YouTube. E eu quero agradecer a presença de todos vocês que se dispuseram a ouvir aqui um pouquinho sobre aquilo que muitas vezes você que estuda para concurso não está preparado, né? Que é o dia seguinte. Depois da posse, entrou em exercício e agora, o que acontece? Acho que o Felipe trouxe um pouco dessa experiência assim, de vida, muito interessante, muito rica, de uma carreira que às vezes a gente não imagina como é que funciona. Sim. Muito bem. Felipe, só tenho a agradecer a sua presença mais uma vez.
Paulo, obrigado pelo convite novamente, obrigado pela paciência aí. E, enfim, estamos sempre às ordens.
Isso aí. Gente, um grande abraço para todos vocês e espero cada um, quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui de novo. Tchau, tchau.